Passamos a palavra ao Guilherme, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, diretor da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.
Uma boa tarde a todos. Senador Paulo Paim, mais uma vez a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho lhe agradece pelo fato de permitir à ANAMATRA participar deste momento, compartilhá-lo com Vossa Excelência, em nome de quem eu saúdo os demais parlamentares, compartilhá-lo com os colegas de mesa, das entidades sindicais, das entidades associativas e, sobretudo, compartilhá-lo com os trabalhadores do Brasil. A única razão desta luta são vocês, trabalhadores, e esta luta não é nada sem vocês. Não adianta nós aqui nos dedicarmos a explorar os aspectos técnicos disto se não houver mobilização nas ruas. E isso está acontecendo e deve continuar acontecendo. A maior força que os senhores têm não está na academia, não está nas entidades, não está sequer no parlamento. Está nos senhores mesmos, nas mobilizações que fazem e que continuarão fazendo. A ANAMATRA quer dizer, senador, em primeiro lugar, dentro do foco principal desta audiência pública, que já não há maiores dúvidas de que a terceirização está associada, intimamente associada, à neoescravidão, a redução do trabalhador à condição análoga de escravo. Basta ver, esses dados têm de ser sempre repisados, que entre 2010 e 2013, das 10 maiores situações de resgate de trabalhadores em situação de neoescravidão, 9 casos, 90%, envolvia terceirizados. Da mesma maneira, em 2013, dos 8 maiores resgates, e aqui uma informação importante, com totalidade de trabalhadores formais, todos os 8 envolviam trabalhadores terceirizados, dos maiores resgates de trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravo. Isso demonstra o seguinte: é falsa a informação ou a impressão de que a terceirização envolve neoescravidão apenas no caso dos gatos, na situação de trabalho rural, naquelas hipóteses em que, de fato, a terceirização é absolutamente clandestina e não há sequer registro em carteira. Esta informação não corresponde à realidade estatística. A realidade estatística demonstra que, mesmo entre trabalhadores formais, com registro na carteira de trabalho e previdência social, também se dá a redução à condição análoga de escravo, entenda-se, prejuízo à condição do trabalho na perspectiva da sua salubridade, então a condição de trabalho degradante, ou mesmo restrição ao direito de ir e vir, coação e, como todos nós sabemos, estamos ouvindo aqui, restrição aos direitos sociais. Então é importante não perder isto de vista. Também é importante ter em conta que a terceirização, nesses termos, ela é universal e ela se expande. Ela não é prerrogativa de nenhum segmento da economia. Hipóteses de resgates e de autuações envolvendo a redução de trabalhadores em condição análoga de escravo com terceirização como a oportunidade para esta exploração ilícita, nós encontramos, vou dizer aqui os setores em que há uma incidência relevante, na mineração, na construção civil, suco de laranja, fast food. Quem não se lembra daquela hipótese da terceirização que o Bob's fez para vender lanches no Rock in Rio e os trabalhadores foram encontrados em situação degradante pelo Ministério do Trabalho e Emprego na figura da Superintendência das Relações Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro. Frigoríficos, fertilizantes, obras públicas, segmento têxtil e moda, não preciso lembrar aqui o caso da Zara, mas há outros tantos. Lembro da Zara porque é da minha jurisdição, da 15ª Região do Trabalho. E houve reincidência. E hoje há uma estimativa de que há danos ali na cadeia produtiva, alcançando, considerando toda a empresa e na dimensão nacional, cerca de 7 mil trabalhadores. Então, a lesão é generalizada, não se circunscreve a este ou aquele segmento da economia e, volto a dizer, trazer formalidade, mas manter terceirização não resolve o problema. Bom, diante disto, o que é que a Anamatra está propondo num projeto que já foi apresentado e que está sendo novamente apresentado agora aqui no Senado Federal, juntamente com o Fórum? 5 pontos básicos. Imaginando que, como disse o presidente Renan, isto tem de ser regulamentado, obviamente, para melhor. O único sentido de se trazer legislação para o direito do trabalho, e essa é a história do direito do trabalho, é melhorar a condição social do trabalhador. Lei trabalhista que piora a condição do trabalhador não faz jus ao nome que tem, e não é direito do trabalho. O direito do trabalho surge no século XIX exatamente para interferir em uma relação em que, livremente, a expressão que se utiliza sempre, dá o DNA do direito do trabalho, é esta. Numa condição de plena liberdade, a liberdade oprime e é a lei que liberta. Essa expressão é conhecida. Entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime e a lei liberta. A lei trabalhista tem de libertar, tem de garantir dignidade. Então, volto a dizer, uma lei trabalhista que diminua direitos não faz sentido e não faz jus ao nome que tem. Pois bem, para que esta lei melhore a condição dos terceirizados de hoje, há 5 pontos basilares que têm de ser atendidos e não estão nesse texto do PLC 30/2015. Primeiro, proibição da atividade fim, da terceirização na atividade fim. Há que se proibir, na atividade fim, o fenômeno da terceirização, como já se faz hoje pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo, estabelecer a regra da responsabilidade solidária em todos os casos. Temos de dizer que o texto que está hoje no PLC 30 não parece contemplar isto plenamente. Não há lá, por exemplo, referência a uma responsabilidade solidária em caso de acidente de trabalho e doença ocupacional. Não está dito lá. Terceiro, representação sindical pelo sindicato da categoria profissional predominante, que tendencialmente é o mais forte, na empresa tomadora de serviços. Quando houve a negociação de alguns pontos na Câmara, inclusive foi dito por alguns deputados que isto estaria incluído naquela negociação que envolveu solidariedade. Falso. O artigo 8º hoje, que diria isto, ele introduz a questão com a seguinte expressão: quando o contrato de prestação de serviço se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, aí sim a representatividade sindical do terceirizado se daria pelo sindicato predominante na empresa tomadora. Mas esta condição, meus caros, praticamente jamais se realizará. Pela segmentação que nós temos hoje, aquela empresa cujo objeto social é prestação de serviços terá trabalhadores que estão vinculados à categoria profissional dos trabalhadores e empresas de prestação de serviços e fornecimento de mão de obra. Se o tomador é metalúrgico, é banco, é comércio, serão categorias distintas. De modo que esse artigo não vai servir para coisa nenhuma da maneira como está. Quarto ponto, estabelecer isonomia salarial mínima entre os trabalhadores terceirizados e os efetivos. Igualdade de direitos. Terceirização sem igualdade de direitos é precarização. Ponto final. Fundamental. Isto o projeto está longe de fazer. E o texto que a Anamata apresentou, como texto das centrais, faz isto. Estabelece uma identidade mínima de direitos entre a condição do terceirizado e do trabalhador direto. Isto é fundamental. Sem isto, vou insistir, qualquer terceirização precariza.
Um minuto, doutor Guilherme.
E finalmente, obrigado, senador, abolição das subcontratações derivadas, quarteirização, quinteirização e tudo mais. Tudo isto permitido neste projeto ad infinitum, não há limite. Ou seja, uma empresa média contrata uma pequena, que contrata uma micro, que contrata um empreendedor individual, e assim se faz a cadeia da neoescravidão no Brasil. Então, para terminar, como o meu tempo se esvai, e como o nosso tema é exatamente também a homenagem a este marco da nossa história, que foi a edição da Lei Áurea, me ocorreu de dizer a vocês, e eu termino aqui, uma passagem que para mim é muito marcante, de um poema muito conhecido de Castro Alves, que se chama Navio Negreiro, e tem tudo a ver com o tema de hoje. Diz esta passagem: presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Nós não vamos gemer, nós vamos lutar até o fim, não a terceirização.
Muito bem, doutor Guilherme. Esse foi o doutor Guilherme, falou pela Anamatra, sempre presente em todos os eventos, e na defesa firme do interesse do trabalhador. Passo a palavra agora ao líder Joilson Cardoso, que é vice-presidente da CDB. Sempre presente também aqui nas nossas atividades.
Cumprimento o senador Paim por mais uma iniciativa brilhante, de tantas outras já realizadas, como deve ser um senador do povo. Cumprimento aqui os companheiros, meus amigos, companheiros militantes do movimento sindical. Na verdade, essa audiência nos convoca para fazermos um paralelo entre o acontecimento da Lei Áurea e a 4330, hoje 30. Eu gostaria de colocar mais um elemento nesse paralelo, que é a CLT, porque, na verdade, o que nós estamos a discutir no Brasil é se a consolidação das leis do trabalho continuará vigendo ou não. Portanto, senador, de tudo que já foi dito aqui, eu estou mudando, fiz um planejamento, mas sou obrigado a mudar, porque os elementos que eu assinalei, todos eles já foram ditos, com exceção de alguns aspectos. Eu queria começar pelo paralelo da 4330 com a CLT. A CLT, quando Getúlio Vargas assina a CLT naquele 1º de maio, consolida em um só texto o que havia de mais importante das leis trabalhistas: conquistas da classe trabalhadora, que já em 1917 realizava a primeira greve geral, buscando direitos como garantia de organização, proibição do trabalho de crianças, direito à jornada de 40 horas. Faço essa citação à memória de José Martinez, em 9 de julho de 1917, um herói da classe operária assassinado na greve. Já no seu artigo 5º, a CLT diz que a todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de gênero. E aqui faço uma homenagem às mulheres presentes, citando aqui a minha querida esposa que está aqui comigo, Ana Paula Arantes Cardoso, com um filho, nosso filho de 4 meses. Este exemplo demonstra que esse princípio foi incorporado à Constituição Cidadã. Sabemos que ainda hoje, no Brasil, as trabalhadoras, exercendo atividades iguais, chegam a receber até 40% menos salários que os homens, numa clara discriminação. O direito não é, o defeito não é da lei nem da Constituição, é sim da exploração predatória do capital sobre o trabalho, ainda mais sobre setores da sociedade como as mulheres e os negros. Falo isso porque os princípios que a Constituição consagra são negados pelo PL 4330. E quero entrar no paralelo à Lei Áurea. Fiz um pequeno artigo ontem, falando do 13 de maio, senador Paim, e o título é 13 de maio, valeu zumbi. E por que digo isso? Assim como na CLT foi a consolidação de muitas lutas da classe trabalhadora, que inicia-se em 17, a Lei Áurea também é a consolidação de uma luta histórica,
Zumbi foi morto com 40 anos de idade em 1695. Passado todo esse tempo, é preciso resistir e combater a discriminação e o preconceito resultante de mais de 350 anos de escravidão imposto à população negra no Brasil. Permanece as chagas. Vejam vocês que no mundo do trabalho, por exemplo, a média salarial de brancos, que era de R$ 1.352, para negros era de R$ 782, ou seja, os negros percebem apenas 58% em média do salário dos brancos, segundo estudo da OIT e do IBGE de 2009. Outro exemplo é a média de formalização, enquanto nos brancos são 61%, aos negros 46,8%. A exemplo do mercado de trabalho, o que faz um negro ou uma negra ganhar menos salário que os brancos é a discriminação. A exemplo das chamadas carreiras de estados e dos altos escalões terem um número mínimo de negro é a discriminação racial, que ainda existe no nosso país. A exemplo da educação, o que faz um negro ou uma negra ter menos escolaridade que um branco é a discriminação. Nas carreiras chamadas elitistas, como medicina, arquitetura, engenharia, os chamados cursos elitistas, uma esmagadora presença de brancos e uma minoria de negros. É a discriminação racial. Daí as consequências com impacto na saúde, na educação, na vida dessa população que precisa ser referendada nesse 14, falando de 13 e falando do 20 de novembro pela luta de Zumbi. Porque seria um crime não nos reportarmos a essas lutas. Portanto, temos que nos indignar diante dessa iniciativa da 4330, que tem a ver com a escravidão, que tem a ver com a luta dos trabalhadores pela consolidação da lei de trabalho, que é totalmente desconfigurada ou anulada por esse Frankenstein chamado 4330. Eu quero encerrar, senador Paim, já que nós estamos num dia tão especial, citando um conto de capoeira em 30 segundos, que diz assim: minha gente, que história é essa dessa tal de abolição? Que foi uma princesa boazinha que acabou com a escravidão. Eu já estou cansado de conversa, eu já estou cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundou esse país. O negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e há de se fazer agora. É a realidade da favela contra a mentira da escola. Minha gente, chegou a hora de acabar com essa maldade, de ensinar para os nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, o líder negro que se fez herói em Palmares. Viva a cultura desse povo e a liberdade verdadeira, que já se ouvia nos quilombos, negro joga capoeira, camará. Nossa homenagem à população negra do Brasil. Viva Zumbi, viva a luta dos trabalhadores e vamos resistir a esse Frankenstein 4330. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Jailson Cardoso, vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Na sequência de central, eu passo a palavra ao presidente da...